Glória a Deus. Nós estamos no ano do fruto do Espírito e eu quero continuar compartilhando algumas coisas sobre o fruto do Espírito em nossa vida. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas sobre a bondade de Deus. A Bíblia diz, Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é bondade. E você sabe que o fruto do Espírito é permitir o governo do Espírito Santo em nossa vida. Esse é o nosso desejo. Nós queremos nos render ao Espírito de Deus a tal ponto que ele possa produzir o seu fruto em nós. E um dos aspectos deste fruto é bondade. Você sabe também, como temos compartilhado nos últimos tempos, que essa rendição ao Senhor, essa rendição a Jesus, essa rendição ao Espírito, precisa ser diária, constante. É um processo, não é um evento apenas. Então, esse é o desejo do nosso coração, espero que seja o seu desejo também, render-se ao Espírito para que ele possa produzir o seu fruto em nós. E na medida em que o Espírito produz o seu fruto em nós, Jesus apareça. Para isso, fomos destinados, fomos chamados, preparados. Esse é o propósito da nossa vida, sermos semelhantes a Jesus. Deus, desde o início, tinha isso em mente, uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, no padrão de Jesus, para a glória de Deus Pai. Nós queremos ser estas pessoas, porque para isso o Senhor mesmo nos preparou. Então vamos falar sobre a bondade, o fruto do Espírito, diz a palavra, é bondade. Sabe, amados, bondade é algo da natureza de Deus. Não vou aqui ficar explicando o conceito profundamente, porque eu creio que todos nós, de alguma forma, compreendemos o conceito genérico de bondade. Então, bondade está mais ligada à ação, enquanto já falamos outras vezes, enquanto benignidade, por exemplo, é uma disposição interna, bondade é ação prática, é o fazer, é o servir, é o realizar. Então, Deus é um Deus bom, diz a palavra de muitas formas, de muitas maneiras, que Deus é um Deus bom. Deus é bom. Isso está na essência de Deus. Isso está na natureza de Deus. Ele é bom e está sempre fazendo o bem. E nós precisamos estar absolutamente seguros, convictos, da bondade de Deus em todo o tempo, não apenas em alguns momentos, não apenas enquanto as coisas estão indo bem, mas nós precisamos estar convictos da bondade de Deus em todo o tempo, em todo o tempo. Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Fala para o seu irmão aí: provai e vede que o Senhor é bom. E diga aí, o versículo continua: bem-aventurado o homem, a pessoa que nele se refugia. Amém? Fala isso para ele também. Feliz é aquele, bem-aventurado, aquele que nele se refugia. Então a Bíblia diz de muitas maneiras: provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom, é sempre bom. Deus é um Deus bondoso, está sempre fazendo boas ações, não apenas para alguns. Para todos, amém? Deus é um Deus bondoso para todos. E eu estava pensando sobre isso, sobre a bondade de Deus, como nós podemos conhecer a bondade de Deus, principalmente como nós podemos permitir cooperar com o Espírito Santo de Deus para que o processo que produz o fruto da bondade ocorra em nossa vida. E aí eu me lembrei daquele momento em que Moisés está tendo uma conversa com Deus, e Moisés então diz para o Senhor o seguinte: olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E Deus disse, né, estou aqui resumindo a conversa, Deus disse: ok, eu vou com vocês, eu irei contigo, a minha presença vai com vocês. E então Moisés disse o seguinte: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E Deus então diz uma outra coisa para Moisés. Enquanto Moisés pergunta: mostra-me a tua glória, o Senhor lhe responde: farei passar toda a minha bondade perante ti. E de repente eu me lembrei disso, porque me parece que tem uma chave aqui, um processo, um segredo, um princípio. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, eu quero ver a tua face. Oramos, cantamos assim. Mas parece que o Espírito Santo pergunta para nós: e a bondade de Deus? Você já conhece a bondade? Porque me parece, por este texto e por outros, que se nós não conhecermos a bondade de Deus, se nós não enxergarmos a bondade de Deus, provavelmente não veremos a sua glória. Então, é fundamental que nós enxerguemos a bondade de Deus. Precisamos primeiramente conhecer a bondade de Deus. Mas é claro que, para ver, para conhecer, para enxergar a bondade de Deus, nós precisamos de revelação do próprio Espírito. Não há como enxergar, experimentar, conhecer a bondade de Deus pelo raciocínio humano, lógico. Não tem jeito. Não tem jeito, porque com o nosso entendimento sobre bondade, nós não chegamos nem aos pés da bondade de Deus. Talvez a nossa definição de bondade destoe totalmente da bondade de Deus. Então nós precisamos do Espírito de Deus para conhecer a bondade de Deus. Nós precisamos de revelação, de olhos abertos, de uma ação do próprio Deus em nossa vida, para que conheçamos a bondade de Deus. De fato, eu creio que nós precisamos pedir ao Senhor, orar ao Senhor, dizendo: Senhor, abre os meus olhos e faça passar a tua bondade diante de mim, diante dos meus olhos. E eu tenho certeza que se nós formos tocados, impactados pela bondade do Senhor, se nós enxergarmos a bondade do Senhor, não tem como não mudar a nossa vida. Nossa vida muda, nossa visão muda, nosso entendimento muda. E quando eu falo da bondade do Senhor, enxergar a bondade do Senhor não é apenas um conceito genérico, mas parte de um processo bem específico, que é o de enxergar a bondade do Senhor em nossa vida. Enxergar a bondade do Senhor sobre nós. Enxergar como Ele tem sido bom para conosco, com a nossa vida pessoal, particular. E quando nós enxergamos a bondade do Senhor, a nossa reação é proporcional tanto a Deus quanto aos outros. Isso é um princípio semelhante àquele que Jesus disse lá na casa de Simão, quando aquela mulher pecadora veio e se joga aos pés de Jesus, e Simão não entendeu, ele começa a julgar ali a mulher e até o próprio Jesus, e Jesus então diz o seguinte: olha, quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Ele disse: essa mulher foi perdoada de muitas coisas, então ela muito ama. Quando nós enxergarmos a bondade do Senhor em nossa vida, nossa relação com Deus muda e a nossa relação com as pessoas certamente também vai mudar. Amém, amados? E a partir de enxergar a bondade de Deus em nossa vida, a gente começa a ver a bondade de Deus em tudo quanto é lugar. É poderoso isso. Guarda isso no seu coração. Se nós enxergarmos a bondade de Deus em nossa vida, para conosco, se o Espírito Santo abrir os nossos olhos, olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para enxergarmos a bondade de Deus por nós, em nós, certamente vamos enxergar, vamos ver, discernir a bondade de Deus em tudo quanto é lugar, na terra. Diz a Bíblia, Salmo 33:5, a terra está cheia da bondade do Senhor. É poderoso isso e até pode parecer assim um paradoxo, porque parece que os nossos olhos são muito mais inclinados para ver problema, desgraça, dificuldade, violência, maldade, a terra está cheia de maldade, o mundo jaz no maligno e tantas coisas assim, os nossos olhos vão rapidamente para estas coisas e a gente vê aquilo que é ruim, e nós vemos as consequências do pecado, e nós vemos onde o homem tem chegado, a que ponto a maldade do coração dos homens tem chegado, e parece que as notícias nos dão lembrança disso o tempo todo, todos os dias tem coisas ruins acontecendo. E é verdade, enxergar a bondade do Senhor não significa viver alienado. Mas, quando nós enxergamos a bondade do Senhor, os nossos olhos também são abertos para enxergar a bondade do Senhor em toda a terra. Olha que dimensão diferente. A gente entra, de fato, numa dimensão diferente. E por isso nós podemos louvar ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos enxergando além do que é natural, além do que os olhos naturais, carnais, do que a mente natural pode discernir. Se o Espírito de Deus abrir os nossos olhos, nós enxergarmos a bondade de Deus em nós, então nós começamos a enxergar a bondade de Deus no nosso próximo e a bondade de Deus em toda a terra, como o Salmo diz, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 107 diz, repetidamente, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. A gente pode considerar assim o Salmo 107 como o Salmo da bondade do Senhor. O salmista olha para muitas coisas e percebe muitas coisas e constantemente ele está dizendo, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E a gente fica pensando, será que nos dias de hoje nós poderemos também viver assim, entender, experimentar essa dimensão, enxergar isso? Claro, Espírito de Deus quer produzir este fruto em nós, esse fruto não é nosso, é ação do Espírito Santo em nós. A vara de si mesmo não pode dar frutos. Ela dá fruto porque está ligada, está conectada no tronco. Então nós que estamos ligados a Jesus, o Espírito de Deus em nós, produz o fruto da bondade. Bondade. Então, o Espírito Santo não pode produzir o fruto da bondade em nós se nós não começarmos por reconhecer a bondade de Deus. Então esse é o primeiro passo, digamos assim, o primeiro ponto para trilhar o caminho de permitir que o Espírito produza o fruto de bondade em nossa vida, é reconhecer a bondade de Deus. E para reconhecer a bondade de Deus, não tem como a gente não partir da bondade de Deus conosco. O ponto é, Deus decidiu ser bondoso conosco sem nenhum, absolutamente nenhum merecimento nosso. Amém? Fala para alguém aí perto de você, Deus decidiu ser bom com você, mesmo sem você merecer. Assim, você não presta, mas Deus decidiu ser bom com você. Amém? Ou tem alguém pensando, não, Deus foi bom comigo porque eu sou uma pessoa legal, porque eu sempre fui educado, porque eu sempre fui do bem, porque eu sempre fiz coisas boas. Se você pensar assim, está muito pior do que todos os outros. Ele decidiu ser bom conosco sem nenhum merecimento nosso. Não foi por mérito e jamais poderia ter sido. Porque todos, diz a Bíblia, estavam na mesma condição, separados de Deus. Não tinha nada em nós que Deus pudesse agradar. Nada de bom. E ele decidiu ser bom. Né? Como diz a Bíblia, ele nos amou sendo nós pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 7 e 8 diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele olha para nós, pecadores, andando em nossas iniquidades, nos nossos pecados, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, inimigos de Deus. A Bíblia está cheia de listas sobre como nós éramos sem Cristo Jesus. E ele decide ser bondoso. Ele decide ser bondoso para conosco. Essa é a bondade de Deus. Ninguém prestava. Ele diz, mas eu vou ser bom. Bom não ao ponto de fazer um favorzinho. Bom ao ponto de dar a sua própria vida por nós. Bom a esse ponto. Ele não precisava fazer isso. Mas Deus é bom. Ele deu a sua própria vida e também todas as coisas. Mas esse foi o ponto principal e fundamental. Né? Ele nos deu Cristo e com Cristo todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Sem nenhum merecimento. Conceito mais fundamental da graça, né? Favor imerecido. Nós nada merecíamos, mas ele decidiu ser bondoso para conosco. Amém? Fala de novo para o seu vizinho. Você e eu, nós não merecíamos nada, mas ele decidiu ser bom para conosco. Tremendo isso, né? Agora, é importante também a gente reforçar essa outra ideia de que Deus decidiu ser bom não apenas com alguns, mas para com todos. Todos estavam na mesma condição, todos éramos inimigos de Deus, todos estavam separados de Deus, todos estavam no reino das trevas, todos estávamos em pecado, todos estávamos debaixo do jugo do inimigo, e ele decide ser bom para com todos. Todos. Texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo. Ele decidiu ser bondoso para com todos. Isso é importante de nós entendermos, porque a bondade que o Espírito Santo quer produzir em nossa vida, o fruto, seu fruto chamado bondade, é essa bondade de Deus. Então, tudo que nós compreendermos sobre a bondade de Deus, já tenha em mente que é isso que o Senhor deseja pelo Espírito produzir em sua vida, em minha vida. Esse é o padrão, não é apenas o padrão de Deus para com a humanidade, mas é a ação do Espírito de Deus produzindo a bondade de Deus em nós. Amém? Para com os nossos semelhantes. Então Deus é bom e o Espírito de Deus quer produzir esta mesma bondade, não é uma outra bondade, não é uma bondade menor do que a bondade de Deus, é a mesma bondade, porque o Espírito Santo é Deus habitando em nós. Então se o Espírito Santo vai produzir o fruto de bondade em nós, então é a bondade de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho aí, a bondade de Deus é a mesma. Manifesta através de Jesus ou através de você, pelo Espírito Santo. É a mesma bondade. Importante a gente dizer isso, porque nós temos a tendência também de mudar as coisas, né? Parece que a bondade de Deus, então, é um padrão alto, elevado, e a ação de Deus em nós, a bondade, é uma outra coisa. Não, é a mesma coisa, é o mesmo padrão de bondade, é Deus agindo em nós, é o Espírito Santo de Deus produzindo bondade em nossa vida. Mas para que a gente possa permitir que o Espírito Santo produza esta bondade em nós, não é? Claro, precisamos ver a bondade de Deus, conhecer a bondade de Deus para conosco. Mas além disso, nós vamos vencer algumas coisas muito fortes, muito profundas em nossa vida. Realmente algumas coisas são assim, verdadeiras fortalezas em nós, contrárias à bondade de Deus, que tentam impedir a bondade de Deus de ser manifesta através de nós pelo Espírito Santo. E eu quero nessa conversa citar apenas duas coisas que são verdadeiras fortalezas que nós precisamos saber, nós precisamos identificar, nós precisamos reconhecer e nós precisamos destruir estas fortalezas. Se nós queremos o fruto de bondade em nossa vida, que vai nos transformar e nos levar para uma outra dimensão. Duas coisas muito importantes. A primeira delas chama-se egoísmo. O egoísmo é uma das grandes barreiras para a bondade de Deus em nossa vida. Fala para o seu irmão aí, precisamos enxergar o egoísmo. E quando eu falo precisamos enxergar, novamente estou dizendo que nós precisamos de revelação do Espírito Santo de Deus para enxergar o nosso ego sentado na cadeira do centro. Nós não enxergamos o nosso egoísmo. Digo por mim, já dando um toque para você também. Você não enxerga o seu egoísmo. Pode falar para essa pessoa que está do seu lado. Você queria já falar há muito tempo, né? Aproveita esse momento. Fala assim para você, não enxerga o tanto que você é egoísta. Ela não se engane. Tem gente que gostaria de dizer assim, eu enxergo, mas você não enxerga. Não é assim, só... Não precisa falar isso também. Talvez você enxergue um pouco mais. Mas nós estamos falando de julgar a si mesmo, de discernir a si mesmo. Então tenha certeza de uma coisa, nós não sabemos, nós não entendemos, nós não enxergamos o quanto ainda, não deveria ser assim, mas nós não enxergamos o quanto nosso eu, nosso ego está entronizado em nossa vida. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, Muito, mas muito mesmo, que Ele abra os nossos olhos. Por isso que a gente precisa orar especificamente, por isso que a gente precisa clamar especificamente, por isso que nós precisamos, no mínimo, começar a desconfiar de nós mesmos. Fala para o seu vizinho, desconfie de você. Né? No mínimo. O coração nosso é enganoso, diz a Bíblia, desesperadamente corrupto. E a gente tem essa tendência de espiritualizar as coisas. Não, glória a Deus, Senhor, obrigado, porque minha vida está transformada, Senhor. Eu tô tão feliz na sua presença, que eu tenho te buscado, e agora eu sou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo me guia, e agora todas as coisas estão dando certo, e a minha vida está uma bênção, e aleluia. Desconfia. Porque essa pode ser a versão moderna do fariseu que orava na praça dizendo, obrigado Senhor, porque eu não sou como aquele outro pecador lá. Fala aí para o seu vizinho, cuidado com a versão moderna do farisaísmo. Aleluia, oh benção, glória a Deus, Senhor é bom, e eu estou cheio da presença dEle, eu orei, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Uhum. Dica, né? Conselho. Para dar um passo na direção do fruto de bondade, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos revelar o quanto nós somos ainda egoístas. Agora estou falando só para os cristãos, né? Porque a gente tem essa tendência, não, porque o ímpio é egoísta. Não, não, nós somos egoístas. Egoístas, e a gente não enxerga o nosso ego entronizado. E o egoísmo se manifesta de muitas maneiras. Tem crente, por exemplo, que diz assim, olha, eu só faço o que eu quero. O que, que é isso? É o eu. Eu, né, só faço o que eu quero. Isso é o ego entronizado. Tem crente que diz assim, meu dinheiro, já começa com o meu, é de novo o ego entronizado. Meu dinheiro, eu decido como gastar. Fala para o seu vizinho, o dinheiro é seu, você tem que decidir mesmo. Agora fala assim, brincadeira, isso é o ego. Você percebe? Meu dinheiro, eu decido, né? Cada um desses pontos daria uma mensagem, mas só para a gente citar. É o ego. Muito crente anda assim, olha, é minha vontade, se me contrariar, eu não faço. Você não conhece ninguém assim, né? Aquela pessoa é legal, só não contraria ela, que se contrariar, já era. Não pode, tem que pisar em ovos. Tem que, não pode contrariar. Contrariou, ela já amaldiçoa. O que, que é isso? Ego. Ego. Tem outros que... Ah, o meu tempo, por exemplo, eu só uso em coisas, né, para mim. Eu gasto o meu tempo comigo. O que, que é isso? Ego. Meu prazer. Se eu não gostar, não conte comigo. Você conhece alguém que só faz o que gosta? Como assim, pastor? Você está dizendo que a gente tem que fazer o que não gosta? Muitas vezes sim. É só olhar para a Bíblia, o padrão do Novo Testamento. Se nós formos guiados realmente pelo Espírito, A nossa carne vai ser contrariada. Muitas vezes, pode ter certeza, você vai fazer o que não gosta. Né? Ou você acha que Jesus disse assim, não, Pai, obrigado, vou para a cruz, que prazer, que alegria, a minha carne está rejubilando de alegria porque eu vou para a cruz. Não, ele não queria. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Ele disse, minha alma está angustiada até a morte. Mas o que, que eu vou dizer? Deus me livre? Ele falou, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Fala aí para o seu vizinho, não tem jeito. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai ter que viver contrariando a sua carne. Fala assim, carne significa prazer. Ah, não vai ter mais prazer na vida. Vai ter prazer, alegria e tal. Mas vai ter contrariedade também. Então, tem gente que fala, não, que se eu não gostar, eu não faço. Isso nada mais é do que ego. E aí Deus vem com a solução, traz umas coisas que você não gosta, traz para a sua vida umas pessoas que você não gosta, e a gente, né, rejeita tudo isso. Está rejeitando a salvação que Deus mandou. Tem gente que pensa assim, olha, o meu conforto, eu busco o conforto para mim. Então, eu só aceito coisas, lugares, né, pessoas, situações onde eu me sinta confortável. Vai nessa. Tem gente que pensa assim, olha, eu já conversei uma vez com um irmão que dizia assim, não, eu fui para aquela igreja porque é onde eu me sentia mais confortável. E eu pensei comigo, que lindo. Né? É carne, é ego. Eu tenho que fazer o que Deus quer, onde Deus me manda, fazer a vontade de Deus, não aquilo que me, né, me deixa confortável. Constantemente o Senhor vai nos tirar da zona de conforto. Então, se a gente pensa assim, meu conforto é ego entronizado. Meu gosto, se não tiver do meu gosto, eu não participo. Como assim? É ego. Meus planos, né? Eu só faço o que me interessa. Afinal de contas, é a minha vida. Percebe? Minha vida, meus planos, minha vontade, meu isso, meu aquilo, meu futuro e tudo mais. Sabe o que é isso? Resumindo, egoísmo. Nós não, estou dizendo nós me incluindo, nós não enxergamos o quanto nós somos egoístas. Se você voltar para casa hoje só lembrando disso, já está ótimo. Se você chegar em casa e disser, Deus, eu não consigo perceber o quanto eu sou egoísta. E se você é uma pessoa que vive brigando com os outros, é um nível maior ainda de egoísmo, pode ter certeza. Pior que você acha que você tem razão. Não, porque aquele eu sou assim, eu sou assado, o meu jeito é esse, meu temperamento é esse, e eu discuto mesmo com as pessoas, e quem quiser gostar de mim vai ter que gostar desse jeito. É egoísmo ao cubo, exacerbado, pode usar o aumento que você quiser aí, que ainda é maior do que isso, você não está entendendo. É egoísmo, é o ego entronizado. E quanto mais nós nos aproximamos dos dias finais, o egoísmo vai subindo de nível. Pode ter certeza que nós vivemos numa geração absolutamente egoísta. Já estamos vivendo isso, uma geração absolutamente egoísta. Vou resumir um pequeno trecho da Bíblia aqui para nós. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, em diante, vou ler uns primeiros versículos, diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias virão tempos difíceis. Aí a gente imagina assim, por causa das bombas, da guerra, da fome, de não sei o que e tal. Não, por causa do egoísmo. tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos do que dos prazeres, do que de Deus. Tudo isso, pega essa lista inteira, você resume numa palavra: egoísmo. Agora olha que legal, o que a Bíblia diz? Todo esse egoísmo, com seus vários aspectos, com as suas várias características aqui, tendo forma de piedade. Então, egoísta, avarento, arrogante, blasfemador, desobediente, irreverente, implacável, caluniador, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidor, mais amigos dos prazeres do que de Deus, mas com justificativa, com forma de piedade. Não, sabe o que é? Deixa eu te explicar. Não tem explicação, é egoísmo. É o eu entronizado. Deus não está entronizado. Deus não está entronizado. O ego, sim. O eu, sim. Ah, mas Deus está entronizado na minha vida, porque há 15 anos atrás eu levantei a mão, me lembro bem daquele dia, e disse: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Amém. Pelos frutos vos conhecereis. Mostra o fruto da bondade na sua vida. Então, o caminho é a gente, no mínimo, começar a desconfiar de nós mesmos. Nós somos... Eu digo nós, me incluindo aqui, tremendamente egoístas, a gente não enxerga. Se pessoas com ego entronizado, se contrariar um pouquinho, já se revolta, é essa lista aqui. É pessoas que estão agindo não como filhos de Deus, mas como filhos das trevas, mesmo se dizendo filhos de Deus. Como os descendentes de Caim. Tinha um descendente de Caim, né? Porque Caim e Abel, eles formam a tipologia das descendências dos filhos de Deus e dos filhos das trevas, ou do mundo, ou da carne. Então tinha um descendente de Caim chamado Lameque, que ele diz assim: matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. O egoísmo dele era tão grande, acho que alguém esbarrou nele e matou já, porque não podia. Eu não admito. Matei um homem por me ferir, e um mancebo, um jovem, por me pisar. Pisou no meu pé, eu mato. O que é isso? Egoísmo. Egoísmo. Então, primeira grande barreira, na verdade, a primeira grande fortaleza que nós precisamos remover para que a bondade de Deus apareça é o egoísmo, porque o egoísmo anula a bondade de Deus em nossa vida. O egoísmo anula o fruto de bondade em nossa vida, amém? Você pode dizer isso para alguém perto de você, só para ele lembrar? Fala: o egoísmo anula o fruto da bondade. Egoísmo anula, porque a bondade tem a ver com ações, né? Estender a mão, ajudar, servir, doar-se. E é claro que a carne só pensa em si, né? Não vê nada além dela mesma. A carne só vê o que importa a ela, é o que me importa. Então a carne é assim. Mas nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus, somos discípulos de Cristo. O que Cristo fez? Ele amou, ele serviu, ele agiu com bondade. Né? Lembra de Marcos aqui, capítulo 10, quando Jesus chamou para junto de si os discípulos e disse o seguinte: No mundo, os governadores exercem autoridade, né? E têm os povos sob seu domínio. E sobre eles, seus maiorais exercem autoridade. Entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E muitas vezes, sem a gente pensar sobre isso, o alvo da nossa vida é um dia chegar na posição de ser servido por todos. Enquanto o alvo da nossa vida deveria ser servir cada vez mais. Mas se o nosso ego estiver entronizado, então as coisas vão ficar difíceis. Então, assim, a primeira coisa, não vou entrar muito profundamente nessa questão, mas eu queria pontuar isso, que eu sinto que o egoísmo é, se não a principal, uma das principais barreiras à bondade, ao fruto de bondade em nossa vida. Deus quer agir através da nossa vida, o Espírito Santo quer agir através da nossa vida numa dimensão muito maior da bondade de Deus. E você vai perceber que quanto mais bondade, mais graça de Deus, a sua medida vai aumentando diante de Deus e aumentando. Quanto mais bondade de Deus para com você, mais bondade de Deus para com as pessoas. Quanto mais você enxerga da bondade de Deus com a sua vida, mais você age com a bondade de Deus com as pessoas. Quanto mais você age na bondade de Deus com as pessoas, a medida dos céus com você aumenta e tudo aumenta, tudo é expandido, tudo é aumentado, e a bondade de Deus nos leva a uma vida numa dimensão realmente diferente. Nós enxergamos Deus, o mundo, as pessoas de maneiras diferentes. Com a bondade de Deus, nós enxergamos a bondade de Deus em toda a terra, enquanto que o que anda na carne só vê a maldade dos homens, as desgraças e tudo que o diabo produz. Aquele que anda no Espírito verá a bondade de Deus espalhada em toda a terra. Então, o primeiro ponto é que o Senhor tenha misericórdia de nós e que pelo Espírito Santo os nossos olhos sejam abertos para que nós compreendamos o quanto nós somos egoístas, o quanto o egoísmo é uma fortaleza em nossa vida, e pela palavra, e pela graça, e pela decisão da nossa vida e do nosso coração, nós possamos remover essa fortaleza de egoísmo em nossa vida, para a bondade de Deus começar a aparecer. Amém? Então, primeira barreira, grande barreira, o egoísmo. A segunda, só vou falar dessas duas. A segunda barreira é a, o que eu vou chamar assim, de mentalidade meritória, ou seja, mérito. Nós temos uma tendência de pensar com relação ou em termos de merecimento. Merecimento, por isso meritório. Então, quando a gente pensa em fazer uma boa ação, por exemplo, a nossa base de pensamento é meritória, é merecimento. Ou seja, a gente fica pensando, será que a pessoa para quem eu vou fazer essa boa ação merece ou não merece? É mais ou menos assim, se eu encontrar alguém que mereça, eu ajudo. Se não merecer, eu não ajudo. Porque não merece, né? Quando nós gostamos de uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa recebe, sei lá, uma pessoa, alguma coisa boa, ou ela compra alguma coisa legal, ou conquista alguma coisa, normalmente, até se a gente pensar, o que a gente diz? Parabéns, você merece. Aí a pessoa fica toda assim, ah, imagina, tal. Lá no fundo ela vê, eu mereço mesmo. Ah, me esforcei para isso, então eu mereço. Uau, eu mereço, né? É mentalidade meritória. Tem gente que pensa assim, né? Então, o inimigo vem, coloca uma situação e tal, é até pecado, mas a pessoa pensa, eu mereço ser feliz, e ela vai e peca. Por quê? Porque ela acha, tem essa mentalidade meritória, maligna, mas enfim, eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço aquilo. A gente pensa isso sobre nós e a gente pensa isso sobre os outros. E a gente começa a estabelecer medida para nós e medida para os outros. Né? Então, se eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu já fico logo pensando, será que essa pessoa merece? Será que essa pessoa é esforçada? Será que essa pessoa realmente vai fazer jus à boa ação ou à ajuda que eu vou dar para ela, por exemplo? Então, se ela for uma pessoa lutadora, se ela for uma pessoa esforçada, se ela for uma pessoa que reconhece, aí sim, né? Então, essa é a questão da mentalidade meritória. O nosso juízo está baseado no mérito muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, imagina que a gente passe aqui uma lista. Alguém diga assim, pessoal, olha, nós precisamos, ou nós queremos ajudar duas pessoas. Duas pessoas estão precisando de ajuda. E nós vamos passar uma listinha aí com o nome das duas. E como você não conhece essas pessoas, nós vamos dar algumas características delas para que você as conheça. Primeira pessoa, pessoa A, né? Não vou falar nem o nome, porque dá de... Né? Tem alguém aqui com o mesmo nome, então melhor falar pessoa A. A pessoa A, aí as características, ela é honesta, olha que legal. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa lutadora, uma pessoa educada, uma pessoa esforçada, uma pessoa que sempre ajuda os outros, uma pessoa que tem gratidão no coração. Esta é a pessoa A. Merece ou não merece? Isso, eu também acho isso, merece. A segunda pessoa que tem necessidade, característica da pessoa B, folgada. Egoísta. Alguém vai falar, oxe, por que botou o nome da pessoa? Tira esse nome aqui logo. Folgada, avarenta, ingrata, mente frequentemente, até rimou, né? E coisas assim, pergunta aí para o seu vizinho, quem é que você ia ajudar? Ah, essa é fácil, né? Para quem nós faríamos uma ação de bondade? Claro que para a pessoa A. Por quê? Simples, porque uma merece e a outra não merece. Se lasque. Não é? Folgado. Pensando, ainda mente. Tem gente que fala assim, não, admito tudo, mas mentira não admito. Ingrato, o quê? Uma pessoa ingrata? Ah, não. De jeito nenhum. Pergunta aí para o seu vizinho, você conhece a segunda pessoa? Fala aí para ele, eu conheço. É você! Ei, apareceu! Olha aí! Que maravilha! Essa segunda pessoa representa todos nós. Alguém, ah não, eu não, pastor, eu não sou assim. Opa, então vamos ver o que a Bíblia diz a nosso respeito. Né, sem Jesus. Tito, só tem várias listas, vou ler uma delas. Tito capítulo 3, versículo 3 em diante. Diz assim, porque também nós éramos insensatos, desobedientes, enganados, escravizados por toda sorte de paixões, prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Olha que lindo. Mas aí o próximo verso diz assim: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a sua bondade, aleluia, e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Então nós éramos assim, todos nós. E até pior, que essa lista aqui é pequena, a Bíblia tem outros lugares que dão listas maiores. Nossa, está falando de mim, de você. Olha aqui, a nossa condição, a segunda pessoa. Mas o que chegou à nossa vida para mudar todas as coisas? A bondade de Deus. A bondade de Deus, diz aqui, não por atos de justiça por nós praticados. Essa era a nossa condição, e ele olhou para a gente e disse: eu decido agir com bondade para você, eu decido ser bom para você. Então nós não fizemos nada para merecer isso, nada para ser justificado dessa condição. Mas devido à sua misericórdia, diz a Bíblia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Fala aí para o seu vizinho: que bênção para esse OAB. Né? B de bênção. Se não fosse a bondade de Deus, já era. Todos nós, sem distinção, estaríamos absolutamente perdidos. Então veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a bondade de Deus não tem nada a ver com mérito. Deus chegou na sua vida, olhou para você e falou: você merece, por isso eu vou agir com bondade com você. Foi assim? Não. Agora, se a bondade de Deus por nós não teve nada a ver com mérito, por que que a gente acha, ou por que que a gente usa um padrão diferente? Por que que a gente acha que pode usar um padrão diferente com as outras pessoas? A bondade de Deus, gerada pelo Espírito Santo em nós, o fruto da bondade, não tem nada a ver com mérito. Nada. Absolutamente nada. E se nós não enxergarmos a bondade de Deus por nós, tenha certeza disso, o Espírito de Deus não pode gerar o fruto de bondade em nossa vida. Em nossa vida. Então, a equação é simples. Deus usou de bondade para conosco. Isso não teve nada a ver com mérito, até porque se tivesse, estaríamos perdidos. Tem tudo a ver com a graça, né? Conceito de graça, qual é? Favor imerecido. Não tem mérito nenhum. Ele decidiu ser bondoso, decidiu abençoar. E ele continua fazendo isso até hoje. Deus é bom. Deus é bom. Ah, então se Deus é bom, eu posso ser mau que ele continua sendo bom? Aham, você pode ser mau e ele continua sendo bom. Porém, se a gente continuar sendo mau, mesmo diante da bondade de Deus, aí já era. Porque a Bíblia fala: considerai a bondade e a severidade de Deus. A questão é que quando enxergamos a bondade de Deus, a bondade de Deus precisa destruir os nossos padrões carnais, naturais, pequenos, malignos muitas vezes de bondade. A medida de Deus precisa destruir as nossas medidas. E a medida de Deus deve nos fazer temer a Deus, nos aproximar de Deus, nos render a Deus. Porque o que vale é o padrão dele, é a medida dele. Então, quando enxergamos a bondade de Deus para conosco, as nossas medidas, os nossos padrões, as nossas comparações de bondade em relação às pessoas são destruídas, não serve. É igual a justiça, é trapo imundo, a nossa justiça não serve diante da justiça de Deus. A nossa bondade que fica medindo, aquele merece, aquele não merece, aqui assim e tal, eu só vou fazer se, né, a pessoa fizer, não serve. Não serve, porque não foi esse o padrão, não foi essa medida de bondade que Deus usou conosco. A ação da bondade de Deus conosco é a mesma que o Espírito gera em nós, no mesmo padrão, na mesma medida. Por isso que Jesus vinha e falava umas coisas que ninguém entendia, e as pessoas ouvindo no natural, provavelmente pensavam assim, isso é impossível. Que Jesus, por exemplo, dizia, vou ler algumas partes aqui de Lucas capítulo 6, você vai ver nisso, Jesus dizendo, olha, seja bom com as pessoas como Deus foi com você, e aí a razão não consegue capturar esse padrão de Deus. Então, por exemplo, Lucas capítulo 6, versículo 27, Jesus disse assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, né? Se você ouve, então ouça aí, você tem ouvidos para ouvir. Amai os vossos inimigos. Ah, brincou. Amar o inimigo? Que isso? Não é? Eu vou odiar meu inimigo, quero que morra, olho por olho, dente por dente, era a lei, Jesus falou, não, eu sou o cumprimento da lei, agora mudou. Porque é assim que Deus agiu com você. Todos nós éramos inimigos de Deus. E Deus, na pessoa de Cristo, resolveu amar os seus inimigos, não os de lá de fora. Nós aqui éramos inimigos de Deus. Falei para o seu vizinho, você nasceu inimigo de Deus. E Deus resolveu amar o inimigo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Sabe o que é isso? Fruto de bondade do Espírito Santo. Amém? Silêncio, né? Mas quando a gente enxerga a bondade de Deus para conosco, se você enxergar realmente pelo Espírito, vai quebrar os seus padrões de bondade, graças a Deus. Que eles se quebrem e que sejam despedaçados os padrões humanos de bondade, baseados em medidas, baseado em mérito, baseado em um monte de coisa. Não. Deus é bom. E esse foi o padrão dele. Jesus dizia mais, ao que te bater numa face, oferece a outra, ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Como assim? Agora eu não tenho mais vida, eu não tenho mais personalidade, eu não tenho mais reação nenhuma, não. Ao contrário, é a vida de Deus operando em nós que nos dá este padrão de nível muito mais elevado do que um padrão humano. Por exemplo, se alguém tira de você alguma coisa, se a gente olha no natural, vai dar o quê? Revolta, estresse, ódio, sentimento de vingança, palavras malignas e um monte de coisa. No padrão de Deus, se alguém tira alguma coisa de você, não tirou nada, não é seu. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fala aí para o seu vizinho, se nada te pertence, o que, que pode te roubar? Você percebe como é diferente? Ah, então eu vou ser bobo e se alguém me roubar, e aí eu, como é que vai ficar? Se você anda no padrão de Deus, ninguém te rouba nada e ninguém impede, ninguém consegue impedir também a abundância de Deus na sua vida. Simples assim. Mas a gente precisa entrar numa dimensão diferente. Pelo Espírito Santo. E vou continuar lendo aqui. Se alguém levar o que é teu, não entres em demandas. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Medida por medida. Se, Jesus disse, amais os que vos amam, qual é a recompensa? Até os pecadores amam aos que o amam. Não é assim? A pessoa mais ruim lá do mundo, que matou, que roubou, que fez tantas coisas terríveis, grosseiras, ela vai dizer para alguém, oh, eu amo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você vai viver no padrão do mundo ou você quer viver no padrão de Deus? O padrão de Deus é outro, acima. Se fizerdes o bem, aqui entra a bondade. Aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Né? Tem gente que ficou estressado, angustiado, revoltado, porque fez o bem para alguém e a pessoa foi ingrata. Olha que ingratidão, dei aquela coisa, aquele presente para a pessoa. Primeiro, já não agradeceu direito. A pessoa fica estressada. Depois, sabe o que aconteceu? Ele vendeu o presente que eu dei. Uma vez uma pessoa falou, olha, eu dei e a pessoa vendeu. Eu falei, mas você não deu? É, eu dei, mas não era para vender. Eu falei, mas se você deu, não era da pessoa? Não, mas eu dei para ela usar. Eu falei, então você só emprestou, porque você queria continuar controlando. Não, eu dei. Eu falei, então se você deu, era dela. Não, mas não era para vender. Então você não deu. Não, eu dei. Conversa de doido, né? E a pessoa estava angustiada, porque ela deu um presente e vendeu. Ué, vendeu, se deu, não interessa. Mas enfim. Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a recompensa? Pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem. Ai, meu Deus. Emprestai, sem esperar nenhuma paga. Se pagar, é lucro, se não pagar, tudo bem. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é bom até para com ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e ser-vos-á dado. Aí sim, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você percebe que todo o processo termina em abundância. Quem entra no padrão da bondade de Deus, sempre terminará em abundância. Mas a gente quer destacar só o verso que interessa, só a partezinha do final, né? Esse negócio de amar os inimigos, emprestar sem esperar receber. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, olha, fulano de tal pediu um dinheiro emprestado, você acha que eu devo emprestar ou não? Eu falei, não sei, você tem que decidir. Né? Então, mas é que... Aí eu perguntei para ele assim, você tem esse dinheiro para dar para a pessoa? Não, para dar eu não tenho. Eu falei, então não empresta. Aí a pessoa não entendeu. Como assim? Mas ele não quer dado, ele quer emprestado. Eu falei, eu sei, mas você tem esse dinheiro para dar para ele? Não, eu não tenho. Eu falei, então não empresta. falei, mas como assim? Eu falei, que pode ser que ele não te devolva. Ele já ficou preocupado, né? Como assim? Ele não costuma devolver? Eu falei, não, costuma, mas pode ser que ele não devolva. E se ele não devolver? Ah, vai ter que devolver. Eu falei, então não empresta. Você percebe o espírito? Quantas vezes, né, a gente já teve que apagar fogo? Porque emprestei, esse sem vergonha, esse ladrão do irmão, está falando do irmão, né? Não me devolveu o dinheiro e tal, não sei. Pois é. É o mérito. O problema é que nós pensamos sempre em termos de mérito. Por que Jesus dizia essas coisas? Basicamente, para nos fazer enxergar que todos nós, diante de Deus, estamos na mesma condição. Deus foi bondoso para comigo. Eu ia para o inferno. Eu estava perdido eternamente. Eu merecia a morte, porque os meus pecados me separaram de Deus e o salário do pecado era a morte. Eu não tinha nada em mim que Deus pudesse olhar e gostar. E apesar de mim, Ele me amou e Ele foi bondoso comigo. E agora Ele habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. E a mesma bondade de Deus para comigo, o Espírito de Deus quer produzir como fruto para outras pessoas. Mas o Espírito Santo não vai produzir uma outra bondade. O Espírito Santo não vai produzir um outro padrão de bondade, um outro fruto de bondade. Ele vai produzir o mesmo, porque o Espírito Santo é Deus e Ele quer produzir a bondade de Deus. Então, para que o processo da produção desse fruto na minha vida se inicie, digamos assim, ou continue, eu preciso remover essas fortalezas. Primeiro, do egoísmo. A gente não enxerga quanto nós somos egoístas. Segundo, dessa mentalidade do mérito, né? Merece, não merece, merece, não merece, merece. Aquele ali merece, aquele lá não merece. Ninguém merece. Ninguém merece nada. Se nós formos pensar em merecimento, todas as vezes, não frequentemente, todas as vezes nós vamos errar. Se a gente pensar em termos de merecimento. Se a gente pensar em termos, se a gente não remover essa mentalidade do mérito, do merecimento, todas as vezes que Deus, que o Espírito Santo quiser nos conduzir numa ação de bondade, isso vai barrar, com toda certeza. Nós vamos julgar, nós vamos falar, nós vamos impedir a ação do Espírito. Não vai ter jeito. Mérito. Imagina o filho pródigo voltando para casa, o pai dá uma festa, o irmão fica angustiado. O que ele pensou? Esse cara não merece mérito. Ele pensa em base, por quê? Porque ele pegou todo o dinheiro, porque ele desperdiçou, porque isso, porque aquilo, porque ele foi, porque agora está... E ainda ele chega e dá uma festa. O que, que é isso? Isso é um absurdo. O irmão do filho pródigo. Pensando com base no mérito. Aí a gente vai ver Deus ser bondoso com alguém... E lá no fundo a gente vai... Isso é um absurdo. Fala para o seu vizinho, Deus é bom. E Ele é bom com todo mundo. Agora fala bem baixinho para ninguém ouvir. Fala assim, e Deus é bom frequentemente com aquelas pessoas que são bem piores do que a gente. Aí eu já não sei explicar. Porque não deveria ser assim. Ele deveria ser bom conosco, nós que somos muito melhores, mas sempre ele acaba sendo bom com os outros. Você vê que coisa? Você não pensa assim, né? Amém. Deus é bom, não tem nada a ver com mérito. A pessoa pode chegar e ser uma pessoa rebelde, uma pessoa que está mergulhada em iniquidade. Deus resolve curar a pessoa. Por que que ele cura? Porque ele é bom. Uma pessoa terrível, está afundada em dívida, Deus resolve fazer um milagre de provisão na vida dela. O que que ele faz? Porque ele é bom. Pergunta aí para o seu vizinho, mas essas pessoas merecem? Percebe? De novo, nosso pensamento meritório fica ali, ó, martelando. Não, ninguém merece, nem elas, nem eu, nem você, ninguém merece. E Deus é bom para com todos. Amém, queridos? Quem merece a bondade de Deus? Ninguém. Quem merece a bondade de Deus? Ninguém. Então, graça, favor imerecido. Esse fruto da bondade que o Espírito quer produzir em nós está baseado unicamente no amor de Deus. Amor de Deus. Deus nos ama. Então, para que esse fruto da bondade apareça, nós não podemos ter essas barreiras em nossa vida. Tenho meditado sobre isso. E eu sei, falando de mim, que eu estou longe ainda de experimentar o fruto da bondade de Deus. Eu preciso remover várias dessas barreiras na minha, várias. Tem outras nem citadas ainda, mas eu sei que preciso remover da minha carne, da minha mente, da minha forma de pensar. Se a gente não mudar realmente o pensamento, nós não vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se nós não transformarmos a nossa mente pela renovação da palavra de Deus, nós não vamos compreender. E se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, não trouxer revelação para a nossa vida, a gente não entra nessa dimensão da bondade de Deus. Então, para que o Espírito possa produzir o fruto da bondade em nossa vida, a gente tem que remover essa mentalidade de mérito, a gente tem que remover essa mentalidade de egoísmo, essa mentalidade de julgamento, por exemplo, de justiça própria. Isso não dá, não presta. E sabe, não adianta falar, ah, então eu tenho que fazer bem para todo mundo, eu tenho que ser bom com as outras pessoas. Não, primeiro você remove essas coisas da sua vida, e normalmente nós removemos ou começamos a remover quando nós enxergamos a bondade de Deus para conosco. E aí quando a gente entra e entende o padrão de bondade de Deus, o Espírito de Deus pode nos guiar no fruto da bondade. É Ele que nos guia. Somos servos. Ele fala, faz isso, a gente faz. Ele manda e nós obedecemos. Por quê? Porque não cabe a nós medir ninguém, avaliar ninguém. Ficar medindo, né, se a pessoa merece ou não merece uma ação de bondade, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer e tal. A questão é o seguinte, nós temos que andar no padrão de Deus e na direção do Espírito Santo. E quando o Espírito de Deus quiser produzir ou manifestar, revelar o fruto da bondade em nossa vida, Ele dirige e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Simples assim. Bondade de Deus. E se a gente fizer alguma coisa, não tem a ver nem com a gente, tem a ver com a bondade de Deus. Que a bondade de Deus nos atingiu e agora, também por graça e por misericórdia, talvez a bondade de Deus através de nós possa tocar a vida de outras pessoas. Amém? E se isso acontecer, não precisa tocar a trombeta. né? Porque tinha alguns no passado, davam esmola e tocavam trombeta para todo mundo saber e tal. Olha, fiz uma coisa boa. Tocando a trombeta. Não precisa o olho direito saber o que faz o esquerdo. É a ação da bondade de Deus e pronto. E quando nós agimos assim, sempre a medida aumenta. Pergunta aí para o seu vizinho, quer que a sua medida aumente? Bondade de Deus. Amém? Mas nós precisamos enxergar nosso coração primeiro, e nós precisamos enxergar a bondade de Deus para conosco. Senão, nós vamos ficar sempre medindo as coisas. E pior é quando nós medimos as coisas, a gente faz o mínimo e a gente acha que já é o máximo. E a gente fica até orgulhoso disso. Misericórdia. Muitas vezes estamos sendo infiéis porque o Espírito não pôde nos guiar na bondade, no fruto da bondade. Não pôde realizar através de nós as ações que Ele queria executar. Seja de ajuda, auxílio, bondade tem a ver com ação prática. E aí o Espírito não pode nos guiar e nós estamos se achando que está tudo bem. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo gere em nós um fruto tão precioso chamado bondade. Mas nós precisamos também entender que a medida da bondade de Deus conosco. E aí a gente remove essas barreiras e a gente deixa que o Espírito de Deus nos guie no padrão de Deus e a nossa medida certamente vai aumentar, aumentar e aumentar. Tenha certeza no seu coração, Deus quer aumentar em muito a medida da sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. E nós vamos orar sobre isso. Aleluia, eu quero orar pedindo que o Senhor abra os nossos olhos. Eu quero te encorajar a continuar o processo. Quem sabe o Espírito Santo pode continuar tocando na sua vida, falando ao seu coração nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu creio que este ano é um ano que o Senhor escolheu para nos falar, nos ensinar sobre fruto do Espírito. É um ano para que nós experimentemos essas realidades. É um ano para que nós mudemos os nossos padrões. É um ano que nós precisamos, de fato, ser transformados pela palavra e pelo Espírito Santo para que Jesus possa aparecer através das nossas vidas. Tudo que nós queremos é sermos semelhantes a Jesus. Amém? Queremos ser semelhantes a Jesus. Nós somos chamados para isso. Esse deve ser o nosso coração. Esse é o caminho certo. Então feche os teus olhos. Vamos orar sobre isso. Se você quer que o Espírito produza na sua vida fruto da bondade. Quando estiver orando com todo o teu coração, tem que ser de coração, peça ao Espírito Santo para abrir os olhos do teu entendimento. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua presença, nós compartilhamos a tua palavra.